E no CBN Arte e Cultura de hoje, nós vamos resgatar um tema que já conversamos aqui algumas vezes, que é a importância que a cultura tem dos reflexos econômicos de uma sociedade, de uma cidade. Duas experiências estão no foco dessa nossa conversa com o Miguel do CBN Arte e Cultura. Joinville e o Estado de São Paulo. Miguel Fernando, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN Maringá. E é isso mesmo. O ranking As Melhores Cidades do Brasil 2022, da Isto É, desenvolvido pela Austin Rating, indicou como a grande campeã na categoria de grande porte a cidade de Joinville, em Santa Catarina. Com 171 anos, a cidade se destacou nos últimos tempos em praticamente todos os indicadores dessa pesquisa. Lá eles têm 604 mil habitantes, o maior e mais industrial dos municípios catarinenses também tem um diferencial, que é a economia criativa, que nós já conversamos bastante aqui. Essa vocação empreendedora do município também foi citada, com diversos projetos de destaque, como o Farol, o Espaço do Empreendedor, sempre iniciativas desenvolvidas pela prefeitura. Mas a atenção especial tende a estar voltado para os aspectos culturais, principalmente com ênfase na Escola de Teatro Bolshoi e o Festival de Dança, ambas referências internacionais. E olha só, Gilson, ainda lá, o patrimônio cultural preservado permite que a cidade tenha uma espécie de convivência harmoniosa entre o passado e o presente. E tem várias estruturas que se destacam, com casas autênticas em enxamel, centenárias, e que ainda podem ser vistas no centro da cidade, nos bairros, na área cultural. A Fundação Cultural mantém 5 museus, entre eles o Museu Nacional de Migração e Colonização, que conta um pouquinho da história dos primeiros imigrantes da cidade. O Museu da Bicicleta, um acervo de mais de 16 mil peças, único no gênero na América Latina. Agora, a gente pega essa informação de uma cidade que se identifica como cultural e empreendedora e nós vamos entender como que essa estratégia pode gerar impacto para a economia. Vamos para São Paulo agora. A Fundação Getúlio Vargas divulgou nessa semana uma pesquisa que mostra que a cada real investido em atividades realizadas por meio de leis de incentivo no campo das artes e da cultura, retorna em 1,67 centavos. R$ 1,67. Esse levantamento fez uma análise na Lei Aldir Blanc, aplicada no estado de São Paulo, o PROAC, que é uma lei de incentivo estadual lá de São Paulo, e também, ainda em São Paulo, um programa chamado Juntos pela Cultura. Essas três estruturas movimentaram, entre 2020 e 2021, R$ 688 milhões. E aí, esse que é o bacana, né? Esse dado, que o estudo mostra o que os economistas chamam de índice de alavancagem econômica, que a cada real investido, R$ 1,67 voltaram para a economia paulista. A gente faz um comparativo com a Lei Rouanet, esse estudo também foi feito em 2018 com a Lei Nacional de Incentivo à Cultura, e o índice de alavancagem econômica chegou para R$ 1,59. Eu fiz um pedido para o CODEM para tentar desenvolver uma pesquisa similar em Maringá para a gente entender qual é o índice de alavancagem econômica que a gente pode ter na nossa cidade, Gilson. Se a gente seguir essa referência de São Paulo, só para fazer uma conta muito simples, considerando duas estruturas de incentivo à cultura aqui do município, o Prêmio Aniceto Mate, que é municipal, com algo por volta de R$ 2,3 milhões, e a Lei Rouanet, só o que foi movimentado pelo Instituto Cultural Engá no ano passado, que foi R$ 3,1 milhões, então, levando em conta esse índice de alavancagem econômica de R$ 1,67, nós teríamos um impacto de R$ 9 milhões aqui na cidade de Maringá, apenas com estes dois incentivos culturais. Bem, Maringá acabou ficando na quarta posição nesse top geral do ranking As Melhores Cidades do Brasil 2022 da Isto É. Agora, a gente precisa elevar essa sensação ainda mais no campo das artes e da cultura na cidade. A gente está caminhando bem, mas é necessário evoluir muito. Afinal de contas, as cidades que se identificam como cidades artísticas e culturais na história desses últimos 150 anos do mundo são aquelas cidades que têm sustentabilidade econômica. E a gente tem vários exemplos pelo mundo, como por exemplo Bilbao, São Francisco e tudo mais. Arte e cultura no centro do desenvolvimento econômico. É isso que os gestores públicos precisam identificar e levantar como bandeira. Gilson, me perdoe, eu não estou te ouvindo nesse momento.
Oh, é eu que também não apertei o microfone para
agora abrir, sim.
Né? Aí é difícil, né, cara? Mas enfim, você estava falando de Joinville e São Paulo, você falou do retorno financeiro que a arte e cultura dá. Claro que tem aquela coisa do aporte, você tem incentivos fiscais, tem empresas que podem descontar no imposto de renda dela, né, esses investimentos que elas fazem, tudo bem. Mas a gente também tem que sensibilizar as pessoas a entenderem a importância de cultura e de arte. Né? Assim, as pessoas têm que entender que o que elas estão fazendo no dia a dia delas tal, tem a ver com arte e cultura. Como é que a gente pode fazer isso, Miguel? Porque você trabalha no Instituto, no Instituto Cultural Engá, você esteve à frente de uma secretaria, você sempre está discutindo essas questões envolvendo com projetos, né, de discussão. Como é que a gente faz as pessoas entenderem definitivamente que arte e cultura é bom negócio? É negócio bom, é negócio bom, dá retorno. E como é que isso pode criar uma sociedade melhor? Como é que a gente pode fazer o ser humano ser melhor? Eu acabei de colocar agora no ar uma reportagem sobre neonazismo de um jovem adolescente, tal, extremista. Uhum. Aí eu fico imaginando, pô, tava pensando, pô, a arte e cultura pode ajudar muito nisso, né, cara?
Pode. Primeiro porque com a arte e com a cultura nós estabelecemos uma relação pessoal entre as pessoas, uma conexão, uma troca de experiências, um intercâmbio de vivências. Essa, a priori, é uma essência central do desenvolvimento da arte e da cultura na sociedade. Agora, existem dois aspectos nessa sua colocação. O primeiro, de sensibilização. Se uma cidade ela se identifica como uma cidade cultural, a gente passa pela transversalidade das decisões, ou seja, toda ação que for desenvolvida numa cidade, nós vamos ter a cultura como o eixo central. E veja, às vezes é difícil para outros segmentos econômicos ouvirem isso. Poxa, mas o setor de TI é muito mais importante, o setor da indústria, do agronegócio é muito mais importante, o setor educacional, e eu não tenho dúvidas disso. Mas o que eu estou dizendo é algo muito mais profundo para a gente sair do campo da razoabilidade das discussões. É o seguinte, a cultura é o centro da sociedade. Só existe agricultura porque a cultura está intrincada nisso. Só existe a economia porque nós temos um princípio cultural nisso. Todos os elementos do desenvolvimento da sociedade se desdobram de aspectos culturais. E o que é cultura? A gente já falou tanto isso, mas é tão importante a gente repetir. Cultura é tudo aquilo que nós conseguimos nos reconhecer. É aquilo que nos acolhe. Moda, gastronomia, nossa língua, nossas identidades, isso é cultura. Então é inevitável para uma cidade não ter no centro das discussões o debate cultural. Quando que a gente vê esse debate cultural? Às vezes quando a cidade está realizando um evento, às vezes quando a cidade está promovendo um festival, um programa, um projeto, um edital, tudo isso é importante, é necessário. Mas quando que a gente vai ver, talvez, Gilson, num plano de governo de um futuro prefeito da cidade, dizendo que Maringá vai passar a se reconhecer como uma cidade cultural, no aspecto de turismo cultural, no aspecto de investimento cultural, com uma escola de música municipal, porque nós somos a cidade canção e a gente não consegue se apropriar de maneira adequada nesse aspecto. Claro que a gente tem muitos avanços, mas é preciso pensar políticas de Estado e não de gestão, aquelas que ultrapassem as gestões dos prefeitos. E cultura talvez é um pouco mais difícil de se discutir no aspecto de políticas públicas, porque nós estamos falando de transformações geracionais. Nós vamos ver um resultado nas próximas gerações. Esse problema que você destacou do garoto acusado de nazismo e tudo mais, né? Talvez daqui 100 anos a gente não veja mais esse tipo de situação na nossa cidade. E aí, por que que alguns políticos não elegem a cultura como ponto central? Talvez porque eles não consigam se capitalizar com esses elementos. Preferem fazer espuma para dar visibilidade nas redes sociais, para conseguir votos, para galgar uma continuidade na vida pública. Então, esse é um ponto central. Precisamos trazer a cultura no debate de todas as discussões. Quando saiu esse resultado da Isto É, mostrando Joinville, eu comentei no grupo do Codem, olha a importância da cultura no aspecto do desenvolvimento social de uma cidade. Não são só números, Wilson, são pessoas. Eu acho que é aí que vale o nosso debate.
Perfeito, Miguel. Muito obrigado por essa conversa. Até semana que vem.
Obrigado, Wilson. Até a próxima semana.
E você pode ver o trabalho do Miguel, fantástico, maringahistorica.com.br. Trabalho com o Miguel desenvolve já há um bom tempo.